Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Professor Marcos Vinícius Neves, bom dia.
Bom dia, Beth. Um prazer estar com você.
Obrigada por atender ao nosso chamado sempre para nos ensinar um pouco mais sobre a história da Amazônia, do Brasil e do mundo. Nesse caso aqui, professor, inclusive, eu queria que a gente começasse falando do contexto mundial dessa época em que se estabeleceu a ditadura no Brasil, porque não foi um fato isolado a nossa ditadura, havia um contexto mundial e outros países também aqui da nossa América do Sul foram também dominados por ditaduras, não é isso, professor?
É isso, Beth. Na verdade, todo esse processo foi desencadeado, por incrível que pareça, com a Guerra Fria, que começa a vigir no mundo logo depois da Segunda Guerra Mundial, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, as duas grandes potências do mundo, que emergiram da Segunda Grande Guerra Mundial e começam, então, a disputar espaço geopolítico no cenário mundial. Uma defendendo o capitalismo, a democracia capitalista dos Estados Unidos, e a outra defendendo um Estado socialista, ou, como gostavam de dizer os norte-americanos, comunista. E se tornaram inimigos perrengues e passaram, então, a exercer uma forte influência em diversos outros países. E no caso da América Latina, o poderio norte-americano, a influência norte-americana se tornou muito forte e muito clara. Os Estados Unidos consideravam a América Latina seu quintal, portanto, não podia admitir que aqui tivesse manifestações comunistas, houvesse ameaça de regimes comunistas, o que ficou ainda mais forte quando aconteceu a Revolução Cubana, e com a ascensão de Fidel Castro ao poder e a implantação de um regime socialista na ilha de Cuba. Isso tudo fez com que os Estados Unidos treinasse militares da América Latina, de todos os países, fornecesse ajuda, do ponto de vista de informação e logística, para essas forças mais conservadoras, no sentido de impedir a ascensão, a mobilização social em torno das ideias e dos ideais comunistas, e acabou redundando na eclosão de ditaduras militares em praticamente todos os países da América Latina, começando inclusive antes da ilha de Cuba, né? A ditadura no Paraguai começa já em 1954, antes da Revolução Cubana de 59. E na sequência, todos os outros países, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, ou seja, um período muito difícil para as várias sociedades nacionais latino-americanas, em razão de um motivo que, na verdade, não nos dizia respeito diretamente, mas sim essa disputa de poder que foi estabelecida no cenário mundial logo após a Segunda Guerra.
Uhum. Agora, professor, aqui no nosso país, naquele momento, nós vivíamos um momento de poderes legalmente constituídos. Nós tínhamos o Congresso, tínhamos o presidente, que acaba renunciando e, de alguma forma, isso acaba também facilitando, teve uma interferência. Porque, na verdade, não seria motivo suficiente, porque nós tínhamos um vice que assumiu e esse vice acabou sendo, vamos dizer assim, pelo menos um bode expiatório da razão dessa tomada de poder, não, professor?
Exatamente. O Brasil vivia, nos anos 60, início dos anos 60, um período de forte crise econômica. E a eleição de Jânio Quadros como presidente da República, tendo como vice João Goulart, não se mostrou uma solução eficaz para isso. Né? O Jânio Quadros não conseguiu controlar a crise. Além da crise econômica, essa crise começou também a se tornar política e, para surpresa geral de todo mundo, Jânio Quadros tenta uma jogada política para angariar apoio popular e apoio político, renunciando à mandato de presidente, acreditando que o Congresso Nacional não ia aceitar a renúncia dele, que a sociedade mobilizada ia pedir para ele ficar, e isso ia aumentar o poder dele para que ele tentasse, então, implementar a política que ele julgava adequada para cá. E escolheu para isso um momento muito estratégico, ele escolheu o momento que João Goulart estava fazendo uma visita à China, um país comunista, para fazer com que o país tivesse a reação que ele queria. Mas, para surpresa dele, não houve essa reação. A renúncia dele foi aceita. E aí começou aí, então, um aperto nessa doutrina militar que vigia, então, na América Latina. E os militares só aceitaram a volta de João Goulart e a posse dele como presidente da República se o Brasil passasse a ser o parlamentarismo. E aí o Brasil passou a ter um primeiro-ministro que mandava mais do que o presidente, que no nosso caso era o Tancredo Neves. Inclusive, quando o Acre foi tornado Estado em 1962, a foto da assinatura da lei do Acre-Estado leva-se a presença do João Goulart e do Tancredo Neves. Uhum. Então, já começa aí uma ruptura política, já em 1962, com esse parlamentarismo forçado pela doutrina militar, para impedir que João Goulart, então, fizesse reformas de base, que era o que ele queria fazer. João Goulart era um homem de esquerda, era um homem progressista, e os militares, então, se puseram na defensiva, o que foi agravando a crise que era econômica, se tornou também uma crise política, até chegar ao ponto que os militares se sentiram seguros e autorizados pela sociedade brasileira a fazer o golpe militar, que de revolução não teve nada. Uhum. Mas sim um golpe que implantou a ditadura militar no nosso país.
O que que isso significou, professor? Nós temos duas vertentes, né? Pessoas como eu, que eram muito pequenas, eu era, bom, no golpe mesmo, eu não tinha nem nascido ainda, mas depois eu vivi a época dos anos 70, que também a gente teve ali uma época pesada e tal, pra gente que ou era criança e outros que nem tinham nascido, o que que significou essa tal ditadura militar? Quando os militares tomam o poder, como é que passa a ser, que mudanças acontecem no cotidiano do povo brasileiro?
Olha, as mudanças foram profundas e muito brutais, violentas, de maneira inclusive progressiva. O regime militar vai se tornando cada vez mais violento, cada vez mais repressivo das liberdades de um ponto de vista geral. Já no AI-1, que foi o ato institucional número um estabelecido assim que aconteceu o golpe, os direitos militares, os direitos políticos foram suspensos. Então, a ditadura militar, que depois João Goulart me colocou um presidente militar, Castelo Branco, no caso, passou a caçar todos os políticos que eles julgavam de esquerda, que podiam ter um comportamento ou defesa de ideias subversivas, como era chamado na época, e a partir daí começou um processo cada vez mais intenso de exceção dos direitos civis, dos direitos políticos dos cidadãos brasileiros. Então, com a promulgação da Constituição de 1967, e especialmente com o ato institucional número 5, o AI-5, nosso país começou a viver uma condição de censura prévia dos meios de comunicação, das peças de teatro, das músicas que se tocavam no país. Então, imagina, você, para fazer publicar uma notícia no jornal, primeiro tinha que submeter essa notícia ao censor. Ele ia dizer se a notícia era subversiva ou não, ia mandar cortar isso, aquilo, músicas foram proibidas, eles proibiam versos de músicas, às vezes músicas inteiras, peças de teatro foram proibidas, houve uma forte reação da classe artística, do meio cultural do país a esse processo de repressão, mas isso não foi o pior. O pior foi que, a partir daí, a ditadura militar começou um processo de prisão, tortura, morte de pessoas, a maioria delas inocentes, os casos mais famosos, o professor Marcelo Rubens Paiva, que foi preso em casa, torturado e depois assassinado, ou do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado dentro do Doi-Code e depois apareceu enforcado e se alegou que era suicídio, e agora a Comissão da Verdade provou que ele havia sido torturado e morreu em função dessas torturas. Então, o regime de exceção foi cada vez mais duro no sentido de cortar as liberdades individuais. Nosso país acabou perdendo anos de desenvolvimento, não só do ponto de vista das ideias, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista do aprofundamento da democracia, até porque era uma democracia ainda muito recente também, e a gente teve um período de violência muito exacerbado, inclusive o estudante Edson Luiz, que foi assassinado pela PM brutalmente no meio de uma manifestação, que deu origem a uma outra manifestação política. Enfim, os sindicatos foram proibidos de fazer greve. A vida nacional foi completamente cortada, ceifada com todos os direitos das pessoas em razão desses duros anos, por isso que a gente chama de anos de chumbo, porque foram anos extremamente pesados, anos opressivos, famílias separadas, e isso em alguns dos países da América Latina, então, como a Argentina, chegou a requintes de crueldade absoluta, como jogar crianças de helicóptero no mar, enfim. Oxi. Foram muitas atrocidades cometidas durante esse período da ditadura.
Uhum. Nossa, mãe. É, gente, estamos ouvindo o professor, eu também não sabia, professor, essa de jogar criança no mar deixou a gente tonteado aqui. O professor Marcos Vinícius Neves, que está falando sobre a ditadura hoje, né, em que a gente celebra no sentido de trazer a lembrança, os 50 anos do golpe militar. De um modo geral, professor, o senhor falou de desenvolvimento, foi um atraso no desenvolvimento, mas o discurso todo da ditadura era um discurso desenvolvimentista, né? Tem muita gente que diz ainda hoje, fala, ah, não, na época dos militares não tinha roubalheira, ao que os outros respondem, bom, não tinha quem verificasse, né? É que análise o senhor faz de obras como a Transamazônica e outras grandes obras que foram feitas e toda a levada dessas pessoas, né, para a nossa Amazônia, com promessas que ao final não foram cumpridas, tem gente esperando até hoje, viu, essas promessas. Que análise o senhor faz desse período, desse desenvolvimento deste período?
Olha, Beth, até muito importante você tratar desse assunto no seu programa, como você sempre faz, assuntos relevantes do Brasil, porque a gente tem a obrigação de aprender com a ditadura militar, de aprender o preço, o custo que esses erros tiveram na vida nacional, até para evitar cometer, porque aqui e acolá aparece algum, desculpa a palavra, mas algum maluco defendendo as atrocidades que aconteciam na época da ditadura militar, exatamente em função desse pseudo-desenvolvimento. O país viveu, sim, nos anos 70, nos anos do milagre econômico, especialmente sob a presidência do Médici, mas o preço que se pagou por esse desenvolvimento econômico também foi muito alto. Como você deu exemplo, a política de desenvolvimento que se adotou para a região norte, para a Amazônia, aquela famosa tese de integrar para não entregar, causou profundos problemas na Amazônia e hoje nós pagamos o preço desses problemas. A construção da Transamazônica, que até hoje não foi concluída, é um dos pequenos exemplos de grandes obras que não foram levadas a cabo, mas a entrega de riquezas nacionais, como minérios, a grandes multinacionais, a implantação da expansão da fronteira agropecuária para a região norte, que devastou boa parte da região amazônica, especialmente na região no sul da Amazônia, as áreas de Mato Grosso, de Rondônia, no sul do Pará, que vive uma situação de violência extremamente exacerbada até hoje. No caso do Acre, o processo de ocupação de seringais e transformação em grandes fazendas, que deu origem à luta dos seringueiros e à morte de grandes lideranças de seringueiros como Wilson Pinheiro e Chico Mendes. E isso ensina claramente para a gente que só desenvolvimento econômico, sem democracia, sem distribuição da riqueza gerada por esse desenvolvimento, é a famosa frase do Delfim Neto na época, primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. O bolo cresceu naquela época e beneficiou as elites nacionais que apoiavam a ditadura militar. A população brasileira não foi beneficiada por esse milagre econômico, apesar da propaganda oficial que se utilizou da seleção brasileira, que foi campeã em 1970, que se utilizou das mais diversas formas para iludir o povo enquanto a elite rica ficava cada vez mais rica, enquanto as desigualdades sociais no nosso país cresciam e os pobres ficavam cada vez mais pobres. Então, é difícil encontrar qualquer vantagem que o país e a sociedade brasileira possam ter usufruído do período da ditadura militar.
Uhum. Ô, professor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão também do milagre econômico. Bom, partindo do princípio que a gente foi financiado, né, que esse golpe foi financiado pelos Estados Unidos, que, claro, jogou muito dinheiro aqui, mas depois ele cobrou a conta, não? O endividamento do Brasil, tal do FMI e tal, o que que isso tem a ver com esse período do regime militar, da ditadura?
Tem tudo a ver, porque fazia parte desse controle geopolítico o controle das economias dos países satélites de cada uma das grandes superpotências. Então foi nesse período em que, apesar do breve e enganoso período de milagre econômico, em que houve um investimento muito pesado em grandes obras de infraestrutura, como Itaipu, por exemplo, como a própria Transamazônica, a entrada de multinacionais e o domínio desse mercado interno, e o Brasil permaneceu sendo aquilo que era desde a época do Brasil Colônia, um exportador de matérias-primas, um exportador de commodities para a potência econômica que era os Estados Unidos. Então, não houve benefícios estruturais da economia brasileira, tanto assim que assim que o mundo já nos anos 80, deixa de viver um bom período econômico, a economia brasileira volta a enfrentar suas crises rotineiras, históricas, e não precisa lembrar que a nossa inflação galopante começou ainda na ditadura militar e depois só foi se aprofundando ao longo dos anos. Isso puxado pelos empréstimos constantes da FMI, o controle dos organismos financeiros internacionais. Então, no fundo, a ditadura militar, esse período, significou uma grave e forte perda de soberania brasileira sobre sua própria economia. E a acatar os ditames, as regras, os objetivos e o comportamento que a potência mundial dos Estados Unidos determinava como o papel da América Latina ou como o papel do Brasil.
Uhum. Professor, vamos falar um pouquinho de educação. Eu estudei nessa época, né? E hoje, olhando para trás e depois de ter lido o pouquinho que eu li, eu vejo como a educação ela foi manipulada. O senhor acha que isso deixou consequências? Quer dizer, a nossa geração, porque eu sei que você tem mais ou menos a mesma idade, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas que a nossa geração ela foi prejudicada no sentido educacional, de conhecimento mesmo, já que quase tudo era proibido?
Olha, acho que é um pouco mais, Beth. Eu nasci em 63 e essa coisa da ditadura militar é tão forte, às vezes a gente não se dá conta, que eu tenho uma memória dentro de mim, eu não sei exatamente se eu tinha 1, 2, 4, 5 anos, não sei exatamente, de soldados na rua ali perto do Forte de Copacabana, entrincheirados nas calçadas, e o pau quebrando na rua. Talvez minha mãe tenha me colocado na janela, eu tenha visto aquela cena, e isso ficou marcado na minha memória até hoje. Os prejuízos para essa geração, né, os filhos da Revolução, como cantou Legião Urbana, né, Renato Russo, foi imenso. Né? Eu cresci tendo aula de moral e cívica. Era uma matéria que a ditadura militar obrigou a ter na escola, para ensinar noções de civismo, de patriotismo, obediência às regras mais conservadoras da sociedade. Depois foi transformado em OSPB, Organização Social e Política Brasileira, não sei se pegou, deve ter pego moral e cívica ainda. Mas, uhum. Enfim, foram vários processos que foram ceifados. Ficou muito marcado na história da ditadura militar a cassação de vários professores universitários. Na UNB, né, em Brasília, teve um processo de demissão coletiva a partir da demissão compulsória de mais de 40 professores. A vida intelectual brasileira foi completamente cortada, de uma certa forma. O Nelson Freire, né, que tinha desenvolvido um método de alfabetização, foi também perseguido, caçado. Ou seja, nos mais vários níveis da educação, a ditadura militar provocou inúmeros problemas na formação dessas pelo menos duas gerações que cresceram ao longo dos 20 anos da ditadura militar no Brasil.
Uhum. Professor, para a gente encerrar, como sempre, é muito bom te ouvir e você escolheu realmente a profissão certa, porque você é um ótimo contador de história. Mas me chama a atenção, assim, ouvindo você falar e lembrando, né? Aí as lembranças vão vindo à mente também. Eu me lembro, você falou do futebol, todos juntos vamos para frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. É um pouco, como é que eu diria, irônico, que nesse momento em que a gente relembra os 50 anos da ditadura e como a seleção foi usada para isso, que eles queriam alguma coisa que unisse a população, né, em torno de algo, vamos dizer, cívico, como o professor está dizendo. E 50 anos depois, que coincidência, a Copa é justamente no Brasil. Que reflexão isso lhe traz, professor?
Olha, a comparação eu acho que é muito feliz, inclusive, porque acho que ficou evidente para todo mundo no ano passado, com as manifestações populares de junho e julho do ano passado, que começaram a partir da contestação do aumento de tarifas de ônibus, mas depois se espalharam para quase todos os temas da vida nacional e da vida política. Não deixa de ser muito interessante observar no Brasil, que sempre foi tido como o país do futebol, o país do samba e do futebol, e longe de ser um elogio, isso na verdade era uma maneira pejorativa de países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos ou da Europa, de tratarem o Brasil, né, porque é um país que não se leva a sério, cujo principal objetivo é ganhar uma Copa do Mundo, não pode ser um país sério. Então é muito interessante observar como 50 anos depois, quando o Brasil ganhou aquela Copa do Mundo em 1970, isso eu também me lembro, eu já me lembro bem, eu tinha 7 anos de idade, a paz foi a festa nas ruas de todas as cidades brasileiras, todo mundo comemorando, como se o Brasil estivesse vivendo uma maravilha. Não havia, e nem podia haver, por conta da própria ditadura militar, nenhuma voz que contestasse aquilo e mostrasse que, mesmo campeão da Copa do Mundo, o país vivia uma situação miserável, o povo vivia uma situação miserável e uma situação de repressão e de opressão muito intensa. E agora a gente vê grupos, segmentos da sociedade fazendo manifestações, falando abertamente dos problemas gerados por um investimento tão forte em infraestrutura, que pouco pode se aproveitar depois. Então, há um ambiente democrático hoje no Brasil, se aperfeiçoou muito, e a maior prova disso é a falta de unanimidade em torno da Copa do Mundo. Apesar de que eu acho que depois que começar, isso vai diminuir bastante, mas não descarta a possibilidade de ter manifestações contra a Copa durante a Copa, como já vem sendo feito nesse período anterior. Então, isso mostra que hoje o país, o Brasil, é um país com as liberdades civis, as liberdades dos cidadãos garantidas, o que pode fazer com que todas as pessoas, todos os segmentos sociais tenham voz e possam expressar seu contentamento ou seu descontentamento com o que está acontecendo.
Essa é a grande diferença. Professor, temos 2 minutinhos, eu sei que isso não é nada para você, mas eu queria que você rapidamente fizesse uma fala sobre a questão daqueles que foram torturadores e que participaram diretamente de massacres e de torturas e de mortes, homicídios, etc., que em outros países foram julgados, condenados e que no Brasil receberam a tal da anistia total, completa e restrita. Estamos agora com a Comissão Nacional da Verdade, que vem vindo a passos muito lentos. Como é que o senhor vê o fato de, no Brasil, nós não termos tido ninguém penalizado pelas violências que cometeu?
Olha, é muito preocupante. Tá? Também em relação a isso, há uma diferença muito forte entre cada um dos países da América Latina que sofreu esse processo, né? No Paraguai, até hoje, é proibido se falar de prisão. O general Stroessner morreu e não aconteceu nada com ele. Na Argentina, pelo contrário, houve processos de julgamento, de penalização daqueles que participaram da ditadura militar. O Brasil demorou 50 anos para se passar limpo. Começa a se passar agora, como você disse, de forma muito lenta, pela Comissão da Verdade, mas ainda bem que ela existe. É fundamental a sociedade brasileira conhecer a verdade dessa história, conhecer o que aconteceu nos porões da ditadura militar, para evitar agora, recentemente, algumas vozes andam falando de reeditar a Marcha da Família, que aconteceu naquela época.
E foi um fracasso, professor. Fizeram aí a Marcha da Família, disse que foi um fracasso. Já não deu, a primeira não deu certo, não.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
É um absurdo alguém, em sã consciência, defender o tamanho da violência, o que aconteceu naquele período da ditadura militar. Então, eu espero que o nosso país tenha consciência disso e que aqueles que cometeram torturas, crimes, sejam efetivamente julgados e condenados para a própria evolução da sociedade brasileira. Nós dependemos disso para evitar que novas gerações cresçam com informações deturpadas e sejam usadas por essas ideologias mais conservadoras que não têm justificativa para cometer as violências que foram cometidas.
Professor, olha, muito eu te agradeço a sua participação, seus esclarecimentos sobre esse tema tão delicado. Está subindo aqui um dos ícones, né, dessa época, que foi o Geraldo Vandré, que, segundo dizem, chegou a ser lobotomizado, ou seja, perdeu uma parte do cérebro, para que ele não pudesse pensar, né? Isso era uma coisa feita de mil formas na ditadura, e a gente espera que isso faça as pessoas terem uma profunda reflexão e não se iludirem com discursos fáceis. É muito fácil dizer que é possível apenas com força se resolver as coisas, mas a maioria das coisas não é força não, né, professor? É jeito.
É jeito. É jeito e é liberdade. Liberdade é um bem fundamental da democracia. Eu que agradeço, Beth, pela oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez.
Muito obrigada, professor. Até a próxima vez.
Beijo. Tchau.
Vamos encerrando a nossa edição de hoje, essa edição, nossa, eu fiquei até meio carregada esse fio, porque vem as lembranças, né? Você ali, tudo me lembra da minha mãe, naquela opressão, ela mesma vivenciando tudo aquilo. Não foram momentos fáceis que a gente se lembre, né? Para não repetir. Olha, meu povo, amanhã estaremos de volta, amanhã vamos falar sobre ditadura, mas... Os camponeses, como é que foi a vida para os camponeses? Exatamente isso que o professor estava falando, dessa distribuição de renda. Amanhã estaremos juntos, eu, você, o DJ Londrinha e o Antônio Miranda, para o nosso Amazônia Brasileira.